Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas, e hoje, novamente, ocupando esse espaço nobre da internet para conversar com vocês sobre o mundo da mecanização agrícola. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Giovanni Weber. Ele é um agricultor lá da região do Rio Grande do Sul, lá de Santa Cruz do Sul. Giovanni Weber é fumicultor. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Fred. Boa tarde aos nossos telespectadores, ou como é que se diz, ou internautas.
É isso aí. Ô, Giovanni, é um prazer falar contigo, né? Nós já visitamos aí a sua propriedade, fica em Santa Cruz do Sul, numa das regiões, região produtora, né, de fumo do Brasil, né, uma das regiões mais produtoras de fumo do Brasil, e você também é um produtor que utiliza muito bem, né, as redes sociais. Você, em um momento aí da sua vida, simpatizou os outros agricultores, né, podendo levar mensagens positivas da agricultura para outros agricultores, né, de tecnologia e também de assuntos relacionados à agricultura. Então, dentro dessa nossa conversa hoje, Giovanni, eu também queria ver de você, né, ouvir de você, como é que o coronavírus está impactando também na vida de vocês, pequenos agricultores, agricultores de pequenas áreas de produção, produtores aí de fumo da região de Santa Cruz do Sul. Como é que a chegada do coronavírus está impactando na vida de vocês?
Bem, Fred, agradeço mais uma vez poder estar falando contigo, né? Você esteve aqui ano passado, nós conversamos, fizemos um trabalho aqui, e hoje estamos aí de novo. Bem, a gente hoje, eu, aos meus 43 anos, nunca imaginei que a gente passaria por isso de estar tudo fechado, né? Do comércio fechar. Nós, no interior, hoje, estamos um pouco melhor do que quem está na cidade, nos grandes centros, porque aqui já tem menos circulação de pessoas. Então, a gente sabe da preocupação que a gente precisa ter, mas a gente se preocupa, porque não sei se é só o nosso país ou se todos os países que fizeram isso, eles não estão preparados para fechar tudo. E a agricultura não pode parar. Isso qualquer um que lida na agricultura sabe. A gente planta tabaco, é a nossa principal renda aqui. O Rio Grande do Sul planta em torno de 50% do tabaco produzido no Brasil, né? E a gente já está passando por uma seca, estamos continuando com a seca aqui, que já afetou bastante a nossa produção, não só no tabaco, como milho, soja, feijão e demais culturas. E agora, então, o fechamento da indústria, que está recebendo o tabaco que a gente está preparando e levando para a empresa. Causa para nós uma dúvida, o que vai acontecer nos próximos dias, porque ao mesmo tempo que a gente está entregando tabaco, a gente já está começando a preparar a nova safra nos canteiros, né? Então, a gente está preocupado, sim, o que isso pode acontecer daqui adiante.
Então, você está informando aqui aos nossos internautas que, neste momento, as fumageiras aí da região de Santa Cruz do Sul estão com a sua produção parada e não estão recebendo o fumo dos produtores. Qual a informação que você recebe das fumageiras para esse curto prazo?
Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, que é um município próximo aqui, são as maiores fumageiras instaladas do Brasil, né? Então, as multinacionais se encontram nesses dois municípios. Outros municípios também, mas o forte deles é Santa Cruz e Venâncio. Para você ter uma ideia, Santa Cruz tem em torno de 6 mil safristas nessa época agora, só Santa Cruz, nas empresas. E todos eles, ou a grande maioria, ganhou dispensa por uma semana ou mais. A informação que nós, produtores, recebemos, que de momento foi parado a compra. Nem as empresas sabem, porque o município decretou o fechamento do comércio e das indústrias, então a empresa não pode abrir por conta. A gente espera que isso, nos próximos dias, já comece a voltar atrás e comecem a receber de novo. Porque imagina só, Fred, o forte do comércio está sendo agora. Imagina isso trancar por uma semana, duas semanas, um mês. Isso depois vai ser um salve se quem puder para comercializar. E a indústria, não sei se ela vai comportar isso, esse volume muito grande de vez.
Quer dizer, a indústria tem o seu fluxo de recebimento de produtores. Você já entregou uma parte do seu tabaco que você já produziu, né? A produção de tabaco no Rio Grande do Sul já foi produzido, o produtor já cultivou o seu fumo, já curou ele e vai entregando aos poucos. Como é que funciona esse trabalho de entregando as fumageiras?
Eu vou simplificar pela minha propriedade, é que o tabaco é muito amplo, enquanto que no litoral de Santa Catarina já tem muda semeada, nascida. É, no sul do Rio Grande do Sul, estão finalizando a colheita, né? É muito amplo. Nós aqui na propriedade iniciamos a semeadura por abril, maio. É, o transplante na lavoura da muda é em julho, agosto. E o início da colheita se começa em outubro. Vai-se novembro e dezembro. Finaliza-se fim de dezembro, começo de janeiro. Daí a gente começa a separação das folhas, das classes. E aí em janeiro em diante que as empresas abrem a compra, que vai até junho ou julho, conforme cada indústria. Então agora nós aqui entregamos em torno de 40% e estamos, o março está se indo. Então tem ainda abril, maio e junho, 3 meses. Mas não pode se atrasar muito tempo, senão aquilo vai ir logo muito adiante lá, entende?
Tá certo. E conforme você vai entregando o fumo, as fumageiras também vão, na contrapartida, entregando também insumos para que você faça a próxima safra. É assim que funciona.
É, o setor do tabaco é muito interligado assim, ó, a gente faz o pedido pela fumageira e ela te fornece todos os insumos, mas você também pode comprar ele no comércio. Então agora, essa época do coronavírus aí, trancando tudo, interfere nos pedidos, quem é o orientador que chega na propriedade faz o pedido, e também da entrega dos insumos, do canteiro, da preparação do canteiro. E também, ao mesmo tempo, levar o tabaco. Então, é bem uma época complicada para o setor do tabaco aqui. E também, você sabe, os nossos municípios aqui, produtores de tabaco, essas indústrias geram muitos impostos aos municípios. E isso tudo para automaticamente também.
Muito bem. Ô Giovanni, o que, que o Sindicato dos Produtores Rurais estão sugerindo a vocês, estão indicando para que vocês realizam nesse momento?
Olha, o que a gente acompanha e recebe é assim, ó, nós estamos tranquilos, na verdade, de momento, que o nosso serviço na propriedade continua, né? A gente está separando, está muito seco aqui, o fumo, ele quebra, ele fica quebradiço, então, à tarde, está complicado mexer no tabaco. Então, durante a manhã, a gente faz a separação, guarda o tabaco no galpão, e esperamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. O problema, Fred, é que quem não vendeu ainda, quem se atrasou por causa da seca, já atrasou muito a colheita também, tu sabe que as contas não esperam. E quem não conseguir agora entregar o tabaco, como é que ele vai pagar suas contas? Porque o tabaco, na verdade, é o nosso salário, é o nosso ganha-pão, né? Então, se continuar muito tempo, vai ter dificuldade para alguns produtores, sim.
Tá. Qual é a orientação? Bom, nós sabemos que o governo do estado, aí no Rio Grande do Sul, está indicando uma quarentena para todo o estado por mais, acho que próxima semana, não é isso, Giovanni? Até o dia 7 de abril, quarentena total para o estado.
Eu recebi agora há pouco, Fred, um vídeo, fotos de um produtor de tomate da Serra Gaúcha, que não sabe o que fazer, um guri de 24 anos, ficou na lavoura, optou em trabalhar na terra, e agora o tomate é algo diferente do tabaco, nós temos tabaco guardado, ele não vai estragar, entende? Ele tem um período de ficar guardado. O rapaz lá está colhendo os tomates e a Ceasa de Porto Alegre não está recebendo o produto. Como é que fica a situação dessas pessoas que têm produtos perecíveis? Então, eu acho que nós não estamos preparados, eu acho que ninguém está preparado para uma quarentena. Só que se se toma essa decisão, tem que se começar a planejar e como vai funcionar, porque, como eu falei, a colônia não pode parar. Já está ruim por causa da seca e pior pode ficar, né, Fred?
Tá. Nós estamos aqui, eu estou falando aqui de Campinas, no interior de São Paulo, e nós estamos já de quarentena já praticamente já 2 semanas. Eu, particularmente, já estou fazendo quarentena já há mais de 10 dias, e o governo aqui de São Paulo indicou, né, exigiu quarentena dessa segunda-feira, e nós vamos até o dia 6 de abril. O governo do estado do Rio Grande do Sul também indicou mais uma semana de quarentena aí para vocês até o dia 6 de abril. Vocês aguentariam aí mais uma semana de quarentena nessa situação, Giovanni?
Como eu falei, nós no tabaco, tranquilo. Não, a gente está seguindo o nosso trabalho em casa. O problema é se isso continuar a persistir por muito mais tempo. Aí sim que a gente vai começar a ter problemas também.
Tá. Você é um agricultor bastante atuante, como eu disse no começo da nossa conversa, nas redes sociais. Você é um personagem hoje aí da agricultura brasileira, porque tudo que você fala hoje na internet, os agricultores te ouvem e gostam do que você diz. Qual a mensagem, então, que você diria hoje para os agricultores, Giovanni, no sentido de encorajá-los e continuar trabalhando, mesmo que esse rapaz do tomate, aí, por exemplo, ele esteja hoje aflito em saber o que fazer da sua vida? Como é que nós podemos hoje levar uma mensagem positiva para os agricultores hoje que estão tão aflitos em relação ao que fazer junto à nossa economia agrícola?
Bem, Fred, a gente, por mais difícil que é o nosso dia a dia no interior, o que a gente sempre costuma dizer, nós temos algo que ninguém tem. Nós temos uma alimentação farta. A gente sempre dá um jeitinho de ter a mesa farta. Eu viajei dias atrás pelos 3 estados, 3 mil quilômetros. Em toda a propriedade que a gente chegou, a gente encontrou mesa farta. A gente tem nossos problemas, dificuldades. Esse guri lá de 24 anos vai passar agora por dificuldades, a gente sabe, né? Porque o custo está lá. E ele agora poderia tirar um lucro que já é baixo e não vai ter. Então a gente diz assim, ó, dias melhores virão, né? A gente não pode desanimar e sempre pensar que o amanhã será melhor, porque se a gente desanimar, fica complicado, né, Fred? Dificuldades, como eu falei, tem em todos os lugares. Porém, a gente só precisaria, às vezes, de um apoio do nosso governo, que muitas vezes esquece da agricultura ou ela fica em segundo plano, o que eu acho que é totalmente errado.
Muito bem. O que a gente está percebendo é isso. Existe uma grande confusão, né, nesse sentido dessa quarentena, porque me parece não foi muito bem planejada, nesse sentido de que fechou-se a produção, mas mantiveram a cadeia em alguns momentos aberta. Então, se a produção agrícola ela continua, a cadeia tem que continuar funcionando. A Ceasa não poderia estar fechada, tem que receber o tomate. A fumageira, por mais que as indústrias tenham que manter a saúde dos seus colaboradores, claro, em dia, né? Isso é uma exigência de todos, mas não tem que receber o fumo, porque a economia do município, a economia local tem que continuar sendo preservada também. E nesse sentido, estamos percebendo que há pouca ação nesse sentido, deixando muitas pessoas aflitas nesse momento em saber como vai ser no curto prazo o dia a dia da sua economia, né? Como vamos fazer para pagar as nossas contas? Imagino que é isso que vocês estão passando aí também.
Fred, é o seguinte, ó, essa quarentena vai terminar um dia, tem que terminar. A indústria, ela pode automaticamente, naquela hora, voltar os seus funcionários e ligar as máquinas e estão produzindo. Também com prejuízos, a gente sabe. Só que a colônia é regida pelo clima, pelas estações do ano. Nós não podemos agora ficar sem plantar ou sem produzir, porque passa-se às vezes um período e depois não adianta. E ao mesmo tempo, se a gente começar a produzir hoje de novo, jogar a semente na terra, leva um certo período até isso voltar ao normal. Diferente de uma indústria que começaria de manhã a produzir, periga no mesmo dia já estaria levando o produto para a distribuição.
Tá. Então vamos então olhar pelo lado otimista de que passados mais 7 dias de quarentena, 10 dias, né? Nós estamos falando numa quinta-feira, vamos imaginar que na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, é isso, né? Quando terminaria a quarentena. Vamos colocar uma situação positiva de que mais uma semana nessa situação. Você acredita que passado esse período, tudo voltando ao normal, dá para ganhar, dá para se correr atrás do prejuízo?
Olha, Fred, eu tenho uma avó viva ainda que vai fazer agora quase seus 90 anos e se tu conversa com essas pessoas de idade, o que eles passaram lá atrás, há 50, 60 anos atrás, as dificuldades que eles tiveram comparada ao que nós temos hoje já, com certeza a gente consegue recuperar, porque todo agricultor é forte e ele nunca se importou em trabalhar ou suar para conseguir. A gente só tem um pouco de receio. Eu acho que a mídia hoje está focando muito, está jogando muito medo para as pessoas. Porque você abre um jornal, liga uma TV, um rádio, só se fala nesta doença. E a gente sabe que existem muitos outros problemas ao nosso redor. Então, todo cuidado é pouco. E quando voltar ao normal, com certeza vai ter aquele período, vai ter aqueles que sofreram mais e aqueles que sofreram menos. Mas tudo voltará ao normal no seu devido tempo.
Muito bem. Essa foi uma mensagem realmente positiva e a gente fica feliz em poder te ouvir, Giovanni, porque você é um produtor que hoje usa as redes sociais para levar mensagens de tecnologia, mensagens positivas para agricultores de todo o Brasil. E nós ficamos felizes em poder não só estar conversando com você hoje, mas também de ter a oportunidade de ter conhecido a sua família, seu pai, sua mãe, sua filha, sua esposa, e saber como é que você trabalha aí na região de Santa Cruz do Sul com o tabaco, uma lida realmente diária, de muito trabalho junto à produção, e de saber que você hoje é um expoente aí dos agricultores do sul do Brasil, de muita luta. E só para fazer um parêntese, o sul ainda passa por uma estiagem grande, você tem essa grande dificuldade em entregar seu fumo, de receber, fazer o seu salário, né? E a gente está aqui orgulhoso em conversar com você nesse momento que o coronavírus impacta na economia dos fumicultores do sul do Brasil também, levando uma mensagem que logo que isso passe, tudo volte ao normal e que a agricultura é forte, como você mesmo disse.
Com certeza, a gente agradece esse espaço que a gente tem com vocês aí, Fred, e dizer que o nosso trabalho aqui não é só meu. A gente hoje consegue mostrar o que há alguns anos atrás não se mostrava na televisão e hoje ainda não se mostra muito. Mostrar a pequena propriedade, da importância que ela tem. E o meu trabalho aqui, o seu ali, isso só tem a agregar valor a todos nós na agricultura e o pessoal da cidade que valoriza o nosso trabalho.
Muito bem. Então, amigos do Notícias Agrícolas, hoje o Marcas e Máquinas teve o prazer de entrevistar Giovanni Weber, um fumicultor lá da região de Santa Cruz do Sul, colocando para a gente as suas aflições. E durante mais uma semana, ele espera que tudo isso passe para poder finalmente entregar o seu fumo, o seu tabaco, as fumageiras, para poder começar novamente uma nova safra e vida que segue, porque o agro não para. Então, obrigado, Giovanni. Saúde para vocês aí na região de Santa Cruz do Sul. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista. E amigos do Notícias Agrícolas, continuem com a gente. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, das 14 horas. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Um abraço.